O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela 99. A gente chega ao vivo toda segunda-feira, 8 horas e alguns instantes depois, em podcast Pinga, a partir das 9 e pouco da manhã. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tudo bem. Ô Paulo Júnior, você sabe que, assim, tudo bem. Série A, eu até entendo.
Vai porque... Série A, tchim!
É muito bom isso.
Ah, brincadeira, né, cara?
Porque... Que é a Série A do Brasileiro, é o filé.
Você tá falando do Brasileirão, Perdigão, Sadia,
Chevrolet. Então vai, o ingresso um pouquinho mais salgado até vai. Agora, Série C, e enquanto a gente grava aqui, tá rolando Juventude e Fortaleza, valendo acesso à Série B, não dá para um estádio pequeno como o Alfredo Jaconi, numa decisão de Série C, ter lugar vazio. Porque a cidade inteira quer estar no estádio. E é Série C, quer dizer, então não justifica. Aí eu olho atrás do banco de reserva do time da casa, tem um clarão, assim, não tem ninguém sentado. Como é que pode?
Ah, você quer falar disso mesmo? A gente sabe como é que pode, né?
Porque, porra, até na Série C, deve ser caro isso. Concluo que é caro o ingresso. O Caxias do Sul não é uma cidade, não é o Haiti.
Você sabia que avião, tem uma teoria, né? Operadoras de avião, as empresas aéreas. Se o avião subiu e não tem ninguém sentado, prejuízo. Então, no limite do limite, você chegar com o avião subindo e falar, meu, te dou 50 conto pra sentar aí, é capaz de rolar. Mas no estádio não tem essa. O estádio é outra lógica. No fim das contas, o que me parece é que pela manutenção, por uma questão de escolher também quem vai estar lá, pros gestores, compensa o lugar vazio. Compensa o lugar vazio em detrimento de um lugar que tá cheio do outro lado e tá com um ingresso legal. Todo mundo já pensou aquela coisa, né? 10 mil pessoas pagando 10 reais ou 100 mil pagando 1 real? O presidente do clube prefere 10 mil pagando 10.
É verdade.
É uma loucura, né? Um abraço para José Trajano, hein?
Um abraço para José Trajano, sem dúvida.
E um abraço para o Zé Roberto, né? Que tá 20 anos, né? Jogando o Campeonato Brasileiro. Não é para todo mundo. Fica a minha homenagem aqui, vem do Zé de meia esquerda nesse jogo, no Gigante do Arruda. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem, tudo bem. O programa 99, vai ter bolo no centésimo?
Vai ter. Você quer aquele bolo clássico que você nem avisa que não vai vir assim?
Eu quero bolo de comida mesmo. Bolo, né?
Hoje eu fiz uma pergunta pro Leandro e a mim no meu time de botão, talvez você saiba me responder.
Uhum.
Por que a cereja no bolo?
Porque acho que é o toque final, né? Ali o enfeite ali, né? É, porque... O que complementa o bolo.
Assim, você gosta de cereja?
Eu não gosto, né?
Mas gosta, sabe?
Alguém deve gostar. Quem cunhou a frase certamente gosta, né?
Pra mim foi
o Lobo, foi o Lobo que cunhou a frase.
E aí, Felipe Lobo, tudo bem?
E aí? Eu não cunhei a frase, não.
Não?
Mas eu gosto de cereja. Cereja é bom. É aquele toque. O bolo tá bom, aí você ainda come ainda tem uma cerejinha. Porque cereja é caro. Não sei se você já comprou cereja.
Não, nunca comprei.
Cereja. Nunca comprei.
Você tá equipado, bom? Cereja é...
Eu tô um pouquinho, sim. Resfriado.
Cereja é caro. E falando... Eu acho que eu vou pegar o destaque aqui. Já que você deu abraço ao Trajano, eu fiquei bastante chocado com a notícia, assim, na semana passada. E não sei, me deixou uma sensação meio ruim. Mas...
o fim de uma era, né? Sempre assim.
Ainda mais considerando que com todos os problemas que a gente tem no jornalismo, e com todas as críticas que você possa fazer, você como leitor, ouvinte, telespectador que assistia ao Trajano, acho que era bom ter alguém que trazia outras coisas, né? Outras visões e tal. E achei... ruim, como fã de esporte, né? Já que eles gostam de chamar assim, né? Como fã de esporte, eu fiquei decepcionado, porque eu acho que é uma voz a menos para trazer outro tipo de crítica, né? E até porque o jornalismo da ESPN, que foi visto durante muito tempo como um jornalismo combativo, né, um jornalismo atuante, que era uma coisa que inspirou muita gente a virar jornalista, tem muito da marca do Trajano, né?
Tem quem diga que às vezes é melhor as coisas terem clareza, né, Lobo? Se tudo isso que você acha, que eu compartilho, já não estavam mais sendo colocado em prática enquanto conduta e lugar do projeto no mundo, né? Quando você tem, né? Você tem alguma coisa que você faz, né? Você lá na Trivela, a gente aqui na Central 3, você tem que ter uma noção, né? Do que, qual que é teu lugar no mundo, né? Que já é tão difícil, né? A gente já tem tantos problemas em nos colocar no mundo. E então eu fiquei aliviado, eu diria. Eu fiquei aliviado. Pelo menos escancara logo que essa ideia não faz mais parte do que a gente quer enquanto lugar. E
segue o jogo.
Acho que fica melhor para todo mundo. Fica uma ruptura mais clara. Mas enfim, sigamos, né? Direto da Trivela, hoje a gente vai falar muito de Libertadores, um assunto que já está... as reuniões da Conmebol são muito boas, porque elas garantem pauta por semana. Né?
E porque elas não resolvem tudo, né? É impressionante como são enrolados.
Como gostam de reunião. A gente vai falar muito dessa nova Libertadores, cheia de mudanças, a maioria delas bastante questionadas por jornalistas, por torcedores, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Antes, dá um giro por alguns assuntos de destaque na Trivela. Dois pênaltis defendidos e mais uma grande atuação. Diego Alves merece a seleção? Rimou, hein? Inspiradíssima a Natália para o título dia 3. Foi hoje, um pouquinho depois do almoço, esse texto para falar de mais uma boa atuação do goleiro do Valência. Pegou mais um pênalti e mesmo com seu time perdendo para o Atlético, para o time de Madrid, no Mestalla, jogando em casa, ele saiu como... destaque novamente, porque pega pênaltis, que é uma loucura.
Melhor, né? Acho que é o melhor pegador de pênalti do mundo, né?
Ele tem uma marca impressionante, que assim, mais da metade dos pênaltis batidos contra ele não entra.
Não entra.
É uma loucura,
assim,
né?
Bate gente do estilo Cristiano Ronaldo, né? Messi,
ele já
esses
pegou.
Caras que ele já pegou
pênalti,
esses caras.
Como é que só não entram, né?
Ele defende.
Ele pode até abrir mão da na trave e bola pra fora. Do Almeria em 2007 até hoje, tá 22 a 21 para ele. Ele pegou 22 e 21 foram gol.
Exatamente.
É inacreditável.
E além de tudo, ele pega bem também, com a bola rolando, né? Ele é um bom goleiro,
de
reflexos goleiro. Apurados e tudo. E não é de hoje, já faz anos que ele tá se destacando pelo Valência. E é realmente uma incógnita para mim, porque nenhum treinador dá moral para ele. Assim, acho que desde
o último Mano, em 2012.
Deu. Aí, Filipão, nada, Dunga, nada, e agora o Tite também não sinaliza em que ele é um goleiro que faz parte dos planos da seleção brasileira.
Até foi convocado, né?
Até pra, assim, mas pra primeiro titular, né? Assim, de primeira,
nessa última não, mas chegou a ser.
De primeira, como uma prioridade do Tite. E é um grande goleiro, até porque eu acho que o Brasil, embora tenha bons goleiros, não tem nenhum incontestável, né? Nenhum goleiro que a gente pegava ali que a gente já teve, tipo, o Júlio César já foi incontestável, na primeira era Dunga, ninguém contestava. O Dida do Parreira também.
Não, a seleção de 2002, por exemplo, você podia jogar pro alto a camisa ali, qualquer um era...
entrava
e o Marcos ficou
bem.
Tranquilamente ali.
É uma questão
ali.
De confiança, né? Hoje a gente não tem. Tem bons goleiros, mas nenhum deles incontestável. E nesse contexto, o Diego Alves tem ganhado tão poucas chances na seleção... realmente me estranha. Ele também não deu muita sorte, né? Ele foi convocado para a Copa América.
Se lesionou, né?
E teve que ser cortado. Mas ele, mesmo assim, teve muito poucas chances na seleção.
Foi a Olimpíada de Pequim também. Leandro, você como um zagueiro de reflexos, dá tempo de pensar, vou fazer o pênalti porque meu goleiro é bom de pênalti?
Não dá, né?
Eu tenho para mim que o Diego Alves, quando ele sai para dar o bote, ele fala, se o cara passar, eu derrubo. Que aí eu pego. A chance é 50-50, né?
Razoável.
Tá valendo a pena fazer pênalti no Valência. Claro que nem todo lance é um lance de gol, mas geralmente um pênalti é um lance de perigo. Ozil fez uma exigência inusitada para renovar com o Arsenal, a camisa 10. Que loucura, né? Eu não tenho muito o que dizer, eu passo pro lado de lá da bancada.
Isso daí é assim, o contrato dele vai até 2018 e ele tá negociando já faz meses a renovação, né, de contrato.
Quem que é o 10?
É, atualmente, o 10 está emprestado.
É o Ramsey. Né?
É, não, é o Jack Wilshere.
O
Ramsey era 16 até a temporada passada, assumiu a camisa 8 nessa, porque o ex-camisa 8 se aposentou, que é o auxiliar do Guardiola agora. A Arteta,
O
Mikel Arteta se aposentou, era o 8.
É... O Arteta já é auxiliar.
Já é auxiliar.
Já é auxiliar.
Cara,
ele aposentou e já. Aposentou ali em Londres e já foi pra Manchester trabalhar com o Guardiola.
Nossa, mas que teta, hein? Que vidinha, hein? Nossa.
Pois é, e aí assim, o Ozil falou na seleção alemã que o sonho dele sempre é jogar com a 10, porque pra ele é um número que representa muito. Maradona, Zidane, Pelé, todos esses caras que vestiram a camisa 10. Na seleção alemã ele usava a camisa 8, né? Se a gente lembrar, até a Eurocopa, ele era o 8. Só que o Podolski, que era o dono da 10, se aposentou da seleção logo depois da Eurocopa. E aí, no primeiro jogo da Alemanha, depois da Eurocopa, o que aconteceu?
Ele Ozil ficou com a 10.
Pediu a camisa 10 e agora ele é o camisa 10 da Alemanha. E ele falou, eu queria a 10 do Arsenal também. Como ele tá negociando o contrato, Ozil não tem muito perfil de ser um cara que chega no vestiário e fala, ô Wilshere, dá essa porra dessa camisa, porque você nem joga mesmo.
O Wilshere ainda é o novo Paul Scholes? Ou já
não,
passamos
acho que
desse
já,
momento?
Ele tá mais pra
cara
novo Joe Cole.
Ele foi emprestado ao Bournemouth, né? Então acho que a expectativa dele já
Mas vale lembrar que antes do Jack Wilshere, a camisa 10 era o William Gallas, né?
Era o Gallas.
Exatamente, foi de um pra outro.
Foi de um pra outro.
Mas era o Gallas, né? O camisa 10.
O mais doido é que foi do Bergkamp, que era um nome, né, importante.
Uhum.
O Bergkamp se aposentou e assumiu a camisa 10 do Gallas, que chegou logo depois, né?
Sim.
Então é meio estranho. Mas enfim, o Ozil disse que é o seu camisa 10 e vai ser, né? Porque não tem nenhum problema em ele ser o camisa 10 do time.
Eu tô com o Ozil, hein? Acho que o Ozil bate uma bola.
Mas eu acho legal, sabe por que eu acho legal essa a gente acabou fazendo essa nota? Porque a gente falou hoje dos caras usarem camisa 52, tem outro que veste 40 e não sei quanto, aí jogador que joga com a camisa 99. É legal um cara que quer usar a camisa 10, né? Que é a camisa, pô, de vários craques, então é legal, né? Alguém quer usar uma camisa que seja de futebol, né?
Ia falar alguma coisa?
Não, senhor.
Teve aquela puxada, hein? Eu senti aquela puxada, eu acho que o fone hoje tá mais estridente. Qualquer pigarro tá virando pitadinha. A campeã mundial inédita de futsal, Argentina, é a celebração do jogo coletivo. A Argentina campeã do mundo de futsal.
Quem loucura, imaginaria, hein?
Que coisa, hein?
O Falcão falou muito disso ontem no resenha, pra quem assistiu, e falou justamente que é algo muito na linha do seu texto hoje na Trivela, Paulo, de que não tem nenhum craque, né? E isso até tem a citação aí no texto sobre as declarações do técnico e tal, e acho que ao longo da campanha isso ficou claro, né? Porque não teve um destaque no nível que outras seleções têm, né, ou tiveram.
Ou pelo menos de forma vistosa, né, que no futsal aparece muito o cara, ou ele é muito goleador, ou ele é muito habilidoso. É difícil, né, é difícil você bater o olho e falar, pô, esse cara taticamente tá jogando muito, né.
É mais difícil, né.
Mas o que eu acho mais interessante, já falando de forma geral da conclusão da Copa, e até pegando aqui no... Tem um comentário aqui no texto. Aliás, bem legal, né? Que eu até comentei com o Leandro e a mim. As pessoas não são tão raivosas, né? Quando você não fala de futebol, né? Parece que outra modalidade tem uma coisa mais interessante. Tem um comentário que diz que questiona o Falcão, né? E acho que pode questionar, claro. A pessoa pode ter outras preferências. Mas eu fico um pouco chocado ainda com uma ideia de tratar o Falcão como malabarista, sabe?
Sendo que ele é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo de futsal.
Não dá pra jogar 5 Copas fazendo firula, né? E ele comentou isso ontem, né, na ESPN, ele sempre fala disso, que chegou um momento na carreira dele, principalmente depois da primeira Copa do Mundo, a de 2000, que ele teve um momento ali de sacar que eu, só enquanto habilidoso, não vai dar. Porque isso cansa. o cara que dá chapéu, o cara que dá bicicleta, não segura uma carreira de 20 anos. E ele se tocou. E o cara enfileirou artilharias de Liga Futsal, títulos de Liga Futsal. E quem assistiu os jogos do Brasil, deu pra sacar que o poder de finalização do Falcão é muito acima da média. É muito acima da média. Então, acho que...
A ponto dele ter feito aquilo que ele fez em 2012, né? Entrar com paralisia facial e finalizar magistralmente, né? Pra definir os jogos. Né?
Então, você pode questionar que acha que o Falcão jogou muitos minutos, que acha que um cara de 39 anos não pode ser referência de seleção nenhuma em Copa do Mundo, tudo isso. Mas que faz... Pô, que tem pelo menos... 16 anos que o Falcão não é só firula, já tem. É uma coisa meio que acontece com o Cristiano Ronaldo, né? Com a história do telão, do penteado, né? Você pode não gostar, mas achar que o cara não joga nada também história, né? Enfim.
Como foi o Neymar, né? Durante quanto tempo a gente ouviu, principalmente enquanto ele estava no Brasil, né? Que o Neymar era só firula.
Pois é.
Todo mundo pode não gostar de um jogador que se joga ou que fica preocupado com cabelo e não sei o quê, mas... Não dá pra questionar o futebol do cara, né? O futebol do cara é acima da média.
Eu acho que até uma pauta, se é que alguém cobre futsal a ponto de conseguir fazer essa pauta, achar um torcedor de time que o Falcão já passou, que se irritou porque ele era muito firula. Eu acho que isso não existe.
Acho que
em todo time que ele jogou, ele conquistou vitórias de tudo quanto é jeito acho que a ponto de alguém achar que, pô, trouxe esse cara...
E ele enfileirou títulos, né? Onde ele jogou, é difícil ter um time que ele jogou e ele não tenha conquistado nada, né?
Pois é.
O homem é uma... Ele enfileira... A estante de títulos dele deve ser do tamanho grande. Do meu apartamento.
Acabou que a Argentina teve o melhor jogador da competição, o capitão, o Wilhelm. Fernando Wilhelm, tem um sobrenome pouco sul-americano aí. E...
Aliás, tem alguns argentinos com nomes bem pouco sul-americanos, né?
Tem. O Falcão acabou sendo o terceiro artilheiro com 10 gols. Éder Lima foi o segundo artilheiro. E o Ricardinho, de Portugal, que é o eleito melhor jogador do mundo nas últimas duas temporadas, saiu como artilheiro, mas com o frustrante quarto lugar. Os portugueses pensavam que dava para beliscar uma final. É isso, então. Vamos de Libertadores. Vou passar... uma listinha aqui que resume as principais mudanças para a competição a partir do ano que vem. Será disputada de fevereiro a dezembro. Número de times salta de 38 para 44. Portanto, um aumento óbvio de vagas. Duas para o Brasil, uma para a Argentina, uma para a Colômbia, uma para o Chile. Além do campeão da Sul-Americana. O campeão da Libertadores já tinha essa vaga... para defender o título. As fases preliminares com 16 times, um mata-mata até chegar nos 4 que vão à fase de grupos, portanto, fase de grupos segue do mesmo tamanho, né? 8 grupos, 32 times, e 10 equipes saem da Libertadores e vão para a Sul-Americana, no modelo europeu.
A questão da vaga da Sul-Americana já tinha também, né? O campeão da Sul-Americana ia para a Libertadores, mas agora
ele vai tirava entrar uma
direto
vaga do
da
país,
fase de grupos e não tira mais uma vaga do país do time que conquistar a Sul-Americana, por isso é uma vaga a mais, né, dentro da Libertadores.
Portanto, o Brasil com 7 equipes que podem virar até 9.
Podem virar 9.
Se ele tem os dois campeões da
Carreira. Exatamente.
Na edição de 2019 seria possível, né? Se o Brasil ganhar em 2017.
Não, de 2018, né?
Se ganhar em 2017 e tiver o campeão da Sul-Americana em 2017...
Vamos tirar na frente primeiro o que é bom disso daí, né? Porque é só uma coisa, que eu acho que é a questão de começar em fevereiro e terminar em dezembro, de você esticar a competição... Em questão de período, eu acho que é bom, é porque você consegue espalhar mais as datas no calendário e não fica tão sacrificante, dependendo de como a CBF lidar com isso, né? Até porque tinha um período ali no começo do Campeonato Brasileiro que era bem difícil para os times que estavam na Libertadores, porque era final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro. Acho que há uma maneira de você racionalizar um pouco melhor isso. Eu acho que naquilo que a gente falou também de questão de mercado, teve gente que criticou dizendo que pode ser que haja um time no começo da Libertadores e outro no final. Eu vejo ao contrário, eu vejo como uma motivação para manter o jogador, né? jogador que quiser sair no meio do ano, se o time está classificado para as oitavas da Libertadores, você tem aí essa barganha para falar, não, fica mais 6 meses, fica para disputar, aí a gente pode ser campeão da Libertadores, jogar o Mundial e tudo mais. Acho que é bom também para os times sul-americanos no Mundial, porque eles já vão ser campeões embalados, final de novembro, né? já vão com o time embalado pela conquista, né, para jogar o Mundial. E acho que tem vários pontos positivos aí nessa mudança. Também acho que vai fortalecer a Copa Sul-Americana, porque agora a Copa Sul-Americana não vai ter mais aquela fase nacional que era chata pra caramba.
Também corre o ano inteiro, né?
Também corre o ano inteiro.
Não exatamente, né?
Porque, recebe, né?
Vai
os times...
de junho a dezembro, né?
Ah, sim.
Recebe os times da Libertadores, 10 times da Libertadores, então... e ainda tem... Depende de ver como que a CBF vai separar as outras 4 vagas, porque agora o Brasil tem 6, né? Ganhou 2 na Libertadores e perdeu 2 na Sul-Americana. Eram 8, agora são 6. Uma é Copa Verde, uma é Copa do Nordeste, faltam 4. O mais que, segundo as matérias que estão saindo, serão distribuídas no Campeonato Brasileiro. O mais provável é que seja, portanto, do 7º ao 10º colocado, a não ser que a CBF invente coisas, tipo, dá pro time que tomou menos cartão amarelo, ou dá pro time que dá mais público, porque... Primeiro, tem gente que faz isso, né? O UEFA dava vaga na Liga Europa para Fair Play até outro dia. E a CBF adora inventar essas coisas, né? Então eu não duvido nada. Mas o mais lógico é dar do 7º ao 10º.
E a gente já teve nos anos 80 classificação por renda, né? Que era uma loucura, mas tinha.
E agora, só uma coisa, você citou isso, né, Bonsante, da motivação dos clubes. De toda forma, concordo com você que pode aumentar, mas de toda forma vai lembrar que isso não tem rolado mesmo para quem passa, né? O próprio Atlético Nacional perdeu jogadores, né, na parada para a semifinal. Né? O Copete, por exemplo, né, veio para o Santos e viu o time ser campeão aqui do Brasil.
É,
né?
Não é sempre que rola, né? Aconteceu por causa da Copa América e da Eurocopa esse ano, né? Que aí a final foi adiada, mas senão ela seria antes. Né?
É que com Copa... É que a cada 2 anos tem a parada, né? Para a Copa do Mundo ou para a Copa América.
Aliás, esse é um benefício desse modelo estendido, porque você vai parar ali no meio do ano, quando no ano que tiver, por exemplo, Copa do Mundo, você vai ter a primeira fase, aí para, tem a Copa do Mundo e volta para as oitavas de final. Né?
Eu ainda não consigo enxergar um time sul-americano não vendendo um jogador, não aproveitando a janela, porque está nas oitavas da Libertadores, né? Chega lá uma proposta, né, para um jogador do Cruzeiro e, pô, não vamos vender porque ele tá nas oitavas da Libertadores. Mas você perde a janela, que é a época do ano que dá mais grana também para os clubes brasileiros.
Acho que depende de qual jogador, né? Depende também da vontade do jogador, depende de muitas coisas. Mas acho que você ganha uma moeda, né? Que nem, por exemplo, o Palmeiras com o Gabriel Jesus. Se o Palmeiras não estivesse brigando pelo título, o Gabriel Jesus poderia provavelmente ter ido embora já. Mas como estava... Claro. Ele quis ficar um pouco mais 6 meses para ser campeão no Brasil, talvez, né? E antes de ir embora para a Inglaterra. Então é uma moeda a mais que você ganha ali para tentar adiar um pouco. Infelizmente a gente tem que lidar com essas coisas, né? A gente tem que usar essas artimanhas, assim, entre aspas, para manter os jogadores um pouco mais aqui no Brasil, porque senão
eu acho que a opção,
o natural é todo mundo ir embora.
Eu acho que precisava ser anual mesmo a Libertadores. A opção a isso era... fazer uma Libertadores que começasse em agosto ou setembro e fosse até maio do ano seguinte, como é na Europa. E aí a gente teria que adaptar a temporada na América do Sul, nos países que não têm essa adaptação, para fazer essa temporada europeia. E eu tenho bastante dúvida se a gente deveria adotar o calendário europeu, porque pensando no que acontece no Brasil, eu não sei se seria o melhor ter, por exemplo, a temporada brasileira começando em agosto. Até porque lá, por exemplo, o ano fiscal é assim, tudo o ano escolar é assim. Então, faz sentido na Europa que esse ano, a temporada europeia, siga esse padrão também. Aqui, eu não sei se faria muito sentido isso, né? Não, a gente não tem nada que justifique.
O campeonato lá para quando a vida para, né? Quando as pessoas estão de férias, viajando.
Então. As férias são no meio do ano, né? As grandes férias, né? Entre a pessoa passa de ano de maio para agosto, né?
Então... E tem a questão de clima também, né? Porque as férias deles são no verão, então o campeonato para no verão. A gente ia ter que jogar no verão.
A gente ia ter que jogar no verão.
E o nosso verão é mais complicado
até
do que o verão de muitos países europeus. Então é difícil mesmo.
Nesse sentido, eu acho que foi um ganho fazer a Libertadores o ano inteiro. Acho que a grande questão que ficou no ar na semana passada e se resolveu, pelo menos aparentemente, era que havia uma especulação que o número de vagas ia aumentar porque teríamos convites. Isso foi descartado, o próprio presidente da Conmebol no dia da reunião, horas depois da reunião, falou sobre isso no seu Twitter e tal. O que é ótimo, ainda bem que não, porque se cogitou um ranking, né? Então seria uma forma de manter os grandes na Libertadores se eles não se classificarem.
E aberração, né?
Seriam, daí... que foi o que tentaram fazer na Europa, né? Os grandes pressionaram para isso.
Fazer isso.
E a UEFA conseguiu segurar.
Índice histórico, né?
E quer dizer, conseguiu segurar, mas dando muitas vagas, que foi o que aconteceu aqui também, né? Então, eu acho que jogar o ano inteiro acabou sendo bom, só me parece, e não acho que também vai ter uma perda de nível técnico, que foi uma das questões que se levantou, porque a fase de grupos vai continuar com o mesmo número de times, né? Então o que vai acontecer é que a gente vai ter mais gente frustrada, porque seu time ficou em sexto no Brasileirão e vai para a Libertadores, só que vai ter que jogar a fase preliminar.
E a fase... tem a queda do nível técnico se dá porque você não está mais assistindo, isso já há alguns anos, um campeonato dos campeões, dos melhores times do país. Então você, eu acho que dá para falar em queda de nível técnico quando você pode ter, sei lá, uma semifinal com o sexto do Brasileirão e o quinto do Campeonato Argentino. Tudo bem que eles vão estar fim de um grande campeonato, claro, mas... Eu acho que é meio o que foi a Copa João Avelange, assim. O São Caetano jogou muita bola, mas ele não era um dos oito melhores times do Brasil para estar lá, né?
Eu acho que não aumenta o nível técnico, né? Porque também é um pouquinho centrado muito, valorizando muito o Brasil e a Argentina, né?
Total.
Porque a conta é assim, vamos colocar mais três times da Argentina e do Brasil, então o campeonato vai melhorar de nível técnico. E não é isso que a gente vê na prática, né? Os times brasileiros, principalmente nos últimos anos, e os argentinos, não têm sobrado na Libertadores dessa maneira. O futebol colombiano e o chileno também vão ter mais um representante tão melhores, né? Tão mais próximos. Acho que não dá pra você fazer essa conclusão tão óbvia, assim, de que se você colocar mais times brasileiros, o campeonato vai melhorar. Acho até que... Pode ser que não diminua o nível técnico, mas acho que não cresce, né? E aí tem que ver também como é que vai ser essas fases preliminares, né? Porque tem gente falando também que pode ser que eles comecem... Como o Brasil vai ter três times na fase preliminar, pode ser que eles se encontrem antes, né? E aí teria que ver como é que vai ser esse regulamento.
Eu duvido
que... E aí você só prolonga o Brasileirão, né? Porque se chegar um momento...
Basicamente você faz um play... Aí isso viraria um play-off do Brasileirão para uma vaga na Libertadores,
que eu acho muito difícil que eles façam um confronto entre países. O que deve acontecer... É que, por exemplo, se eles usarem o ranking sul-americano para fazer o sorteio, né? Então, os melhores ranqueados vão pegar os piores ranqueados, a gente pode ver o que pode acontecer. Por exemplo, caso o Atlético Paranaense se classifique. Hoje o Atlético Paranaense é sexto colocado, por exemplo. Ele não tem um ranking sul-americano bom. E pode ser que entre os times que vão para essa fase preliminar tenha, por exemplo, o Corinthians. E o Corinthians tem um ranking bem melhor... pelo que desempenho nos últimos 10 anos, que é o ranking USA. E, então o Corinthians, como um time bem ranqueado, pode pegar um time com ranking baixo, que pode ser o Atlético Paranaense.
Pode ser.
Isso pode acontecer, mas eu duvido que eles vão forçar o encontro entre times do mesmo país, até porque você causaria um problema ali político também. Acho que não vai rolar.
Agora, 7 vagas para o Brasil é um exagero, né? É muita coisa, assim, e você... É um exagero para Libertadores, que acaba sendo...
Pintou, hein?
Pintou. Belo gol, né, inclusive?
Pra calar
de
a
quem
morte,
que foi?
Zé Roberto.
Só porque você zicou, né, no começo do campeonato.
Todo
jogo,
respeito,
né,
ao Zé Roberto.
Todo respeito. Grande. Então, são 7 vagas para o Campeonato Brasileiro, é muita coisa. Não só para o Campeonato Brasileiro, que eu acho que banaliza essa... O Campeonato Brasileiro você joga para ser campeão. A segunda conquista é, não deu para ser campeão, vai jogar Libertadores. Agora todo mundo vai jogar Libertadores. São mais de 25% do Campeonato Brasileiro vai jogar Libertadores. E não tem mais não vai ter mais esse mesmo sentimento de conquista. E vai colocar alguns times na Libertadores, o que até já acontecia de vez em quando, que talvez não tenham condições de disputá-la. A outra coisa é para a própria Libertadores, que ao dar mais 2 vagas para o Brasil, uma para a Argentina, uma para o Chile, uma para a Colômbia, que eram já países que tinham muitos representantes na Libertadores...
Colômbia a gente e Chile chega... até que não, né?
Tinha igual tinha os 3, outros, né? Mas o que a gente tem... Mas o Brasil e a Argentina sempre teve mais. Nós temos 21 equipes das 44, só de 4 países. Então, é assim, metade da competição vai ser só Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E isso é ruim para a identidade da competição, que é um campeonato de todos os países da América, né? Que é como deveria ser. Então, eu acho que a Conmebol, obviamente, na minha análise, deu essas vagas para ratificar as mudanças, né? Você dá as vagas para as federações que podem te causar mais problema e deixa elas alegres e felizes, porque elas, para elas, quanto mais times na Libertadores, melhor. E ela consegue ter ali espaço político para fazer o que ela quer. Então, para mim, a decisão foi por causa disso. Mas para a competição, eu acho ruim você concentrar tantas vagas em tão poucos países assim. E para o Campeonato Brasileiro, é ruim por banalizar algo que deveria ser difícil. Sem falar que é um absurdo que isso comece a valer já no ano que vem.
Essa é.
Porque é assim,
essa é a melhor parte.
O torcedor do Atlético Paranaense, eu usei no meu texto esse exemplo. O time perdeu do Santos ontem, podia encostar no G4, perdeu, ficou a 6 pontos do G4, foi dormir cedo de cabeça quente. Aí ele acorda, ele tá na zona da classificação para Libertadores. Né? O Grêmio teve aquela fase de derrocada, né, com o Roger. Aí o Roger viu que não ia classificar para Libertadores e que não ia, o time não ia ser rebaixado, o ano do Grêmio acabou. Aí ele pediu o boné, foi embora. Aí agora o Grêmio tá da briga pela Libertadores de novo. Será que o projeto do Grêmio teria sido interrompido se o Grêmio, apesar da sequência ruim, ainda tivesse chances de Libertadores? Então assim, mudar as regras do jogo com ele em andamento desse jeito é coisa que só acontece, só Conmebol que faz isso. Acho que nenhuma outra confederação conseguiria fazer algo parecido. A UEFA, para você ter uma ideia, a Conmebol gosta de copiar as coisas da UEFA, né? Como final único em campo neutro, que ainda não foi confirmado, ainda bem. É, ela mudou as regras da Champions League para 2018-2019. Isso porque a classificação para 2017-2018, ela já começou. Os campeonatos nacionais já estão em andamento. E ela mudou no momento em que ela estava na primeira rodada, na segunda rodada. Mas
verdade,
já tinha começado.
Ainda para explicar mais, não é nem só que foi, eles resolveram fazer a reunião e aí falaram, putz, não dá para mudar agora. Na verdade, era planejado que ia ter uma reunião pensando que poderia ter mudanças e já estava planejado, até porque os contratos de TV... Então, quer dizer, eles já se planejaram para, se for ter mudança, tem que ser nessa reunião, porque aí vai valer em 2018. Então, é tudo planejado.
É tudo planejado.
Aqui a Conmebol
A Conmebol pegou todo mundo de surpresa, gente. É, foi assim, até semana passada a Libertadores era a mesma coisa. Agora ela é totalmente diferente. E pegou até os clubes de surpresa, porque mês passado tinha mandado carta avisando que os times mexicanos iam poder decidir em casa a final da Libertadores. Agora não se sabe nem se os times mexicanos vão jogar
a
Libertadores.
Essa talvez é a única
porque
boa
eles não
notícia,
sabiam,
né?
Porque eles. Não, sim, isso pode até ser, mas
o que eu tô dizendo. Assim, time de semi-confederado, né?
Isso eu até concordo, mas assim, é um exemplo que mostra que nem os clubes sabiam que isso estava sendo preparado, que a própria CBF, que a própria Conmebol provavelmente não imaginava isso um mês atrás, porque senão, por que teria falado isso, né? De colocar o segundo jogo. Permitir o segundo jogo da final no México, e de repente dá na cabeça dela mudar todas as regras da Libertadores, ela vai lá e muda. Né?
E tem uma matéria que é sempre ótima, o Leandro a mim vai gostar dessa.
Provavelmente.
Que vai ter um time em oitavo, né? O Santos vai estar em oitavo. E o Botafogo vai estar na final da Libertadores. Vai ter aquela. Santos torce por Botafogo pelo G8. Porque se o Botafogo ganhar, vai virar G8.
Dá pra virar até G9, né?
Aí o Campeonato Brasileiro, que era por muitos anos, viveu de primeira fase pontos corridos e segunda fase mata-mata. Vai a mesma coisa, né? Um campeonato num qualquer ano dos anos 90 que você tinha que ficar entre um dos oito para ir pro mata-mata do Campeonato Brasileiro. Agora você faz as 38 rodadas do Brasileiro para ficar com uma das oito vagas para jogar Libertadores. Eu acho que é desastroso. Primeiro, do ponto de vista econômico, até que é, no fim das contas, o que passa na cabeça de quem comanda, de quem é dirigente de um time, de uma Chapecoense, quanto de um Corinthians, se jogar Libertadores, você consegue ganhar mais dinheiro para investir mais em jogadores. Agora, se todo mundo vai jogar Libertadores, vai fazer tanta diferença assim?
E fora que tem um outro problema, né? E a mim, você falou de... A Chapecoense pode ficar em sexto lugar, por exemplo, e vai para Libertadores. Aí monta um time para Libertadores. Só que ela vai jogar a fase preliminar. E pode perder essa fase preliminar. E aí o investimento do ano de um time de Libertadores morre em dois jogos, ou quatro jogos.
Eu sou... bastante radical, já era antes.
É, pra mim, Libertadores tem que ter um de cada país, no máximo dois. Então, daí você pode imaginar o quão feliz eu tô em ver que o que eu desejava ver da Libertadores, na verdade, tá acontecendo exatamente o contrário. Pra mim, o campeonato perde pelo menos metade da relevância e não ganha nada em credibilidade, que é um calcanhar de Aquiles da Taça Libertadores da Conmebol. A gente sabe que paga pouco, a gente sabe que as arbitragens não são confiáveis, a gente sabe que um monte de coisa acontece justamente, principalmente agora numa época de ato de força, né? Desde que a FIFA chutou um monte de porta, aí você não tem ninguém para confiar mesmo ali dentro, você não tem um cartola ali que pareça sério. Então, a Libertadores, para mim, só perdeu. Não ganha credibilidade, não ganha, sabe, a gente está vendo o Campeonato Brasileiro, a gente está vendo que o sétimo e oitavo do Campeonato Brasileiro não vão chegar na Libertadores e elevar o nível técnico da competição. E, no entanto, com todo mundo jogando, perde um pouco do sabor. Quem viveu os anos, muito da garotada que ouve o podcast da Trivela, não vai lembrar o quanto era. O quanto é difícil pro Botafogo, por exemplo, jogar a Libertadores de 96. E jogou em 96, só foi jogar de novo quase 20 anos depois. Porque tinha que ganhar um campeonato, tinha que.
Sabe? É muito difícil.
Se classifica 8, a Libertadores. Você jogar a Libertadores, por exemplo, o Corinthians, com essa campanha horrorosa assim, do ponto de vista do corintiano que se acostumou
a ver o time lá em cima, né?
E do ponto de vista técnico também, de não estar jogando bem.
Do ponto de vista dele, desse torcedor, o Corinthians está fazendo um mau ano e demite técnico, está tudo mal, está de mal com a torcida, está de mal com a diretoria, está de mal com os jogadores e vai jogar Libertadores.
Não, e fora que assim, a gente falou da briga, muita gente olhou por esse lado, pô, você tem mais briga no meio da tabela por vaga, tudo bem. Só que pode acontecer também, como é muito comum, aliás, se a gente pegar as tabelas dos últimos anos de Campeonato Brasileiro, pode acontecer de, por exemplo, o quinto colocado, ou o quarto colocado, tá muito longe dos três da frente. Esse ano, por exemplo, tá perigando os três da frente nessa reta final ficarem mais distantes, assim, mais difícil, porque são as três vagas diretas, né, digamos. Então, existiria uma disputa. Aí o quarto e o quinto estão meio longe, mas eles também estão meio longe dos caras que estão em sétimo e tal. Então, ele está meio garantido. Então, no fim, pode ser que a diferença pode ser que, em vez do oitavo colocado ficar sem fazer nada no campeonato, a gente tem o quinto colocado sem fazer nada no campeonato. Então, assim, não sei se isso resolve
fora,
muito.
E fora a proporcionalidade, né? Porque se fossem 40 times no campeonato, aí faz algum sentido
quase metade,
ele ficar entre
os
seis. Não dá. Coisa que eu acho que pesa muito no caso do Brasil, que é a forma com que treinador e dirigente usa tudo como muleta aqui no Brasil também. Eu consigo imaginar, dirigente falando que a campanha foi muito boa, porque foi para Libertadores, mas foi em oitavo. Ou o time, num cenário bem pessimista, ao invés da gente achar que espalhar as datas pode melhorar, né, o calendário, não fica tão sobrecarregado, dá para imaginar também um time jogando o brasileiro inteiro com um time misto, reclamando que tem que fazer viagem longa para Colômbia, para Venezuela, então, assim, acho que o grande problema é que não evoluímos em nada a mentalidade mesmo do futebol brasileiro, é meio clichêzão, mas é isso, assim, eu tenho medo de virar mais uma muleta, assim. Do mesmo jeito que um dia o Luxemburgo deixou de ir para um jogo da Sul-Americana, né? E foi comentar o jogo na Globo, porque falou, Sul-Americana não serve para nada. Meu time tá no Brasileiro, eu tenho que ir lá no Chile fazer um jogo, né? E assim, e a gente aceitou com normalidade. Pô, o técnico não quer ir na Sul-Americana. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, para mim, a gente já tem um exagero de focos e times reservas e times mistos e tem que poupar e esse tipo de coisa.
Sobre a questão da competitividade, eu acho que você transfere a competitividade, o que é ruim, né? Entre a briga do quinto, sexto e quarto colocado para a briga entre o sétimo, oitavo e sexto colocado. Então, assim, por que isso é bom? Você prefere ver os times que estão mais embaixo disputando uma vaga do que os times que estão mais em cima disputando essa mesma vaga? Mas não faz muito sentido, né? Porque se você não tiver uma briga aí pelo título do primeiro ao quarto ou quinto colocado, você vai acabar não tendo briga entre o terceiro, o quarto e o quinto. Eles vão ficar tranquilos no campeonato, a briga vai ser mais pra trás. Então, assim, lógico, dependendo dos intervalos aí de pontos. Então, eu acho que é ruim pro Campeonato Brasileiro você ter dessa forma, mas pra CBF é maravilhoso, porque já dava pra... ela agrada aos clubes, né? Os clubes adoram, quanto mais vaga pros clubes, do ponto de vista deles, melhor. Não sei se tinha outra maneira de você distribuir essas vagas, acho que dá pro vice da Copa do Brasil... Seria exatamente bom. Você vai dar para o campeão da Primeira Liga também? Acho que também não seria uma boa ideia, então sendo isso.
É bom falar baixo, hein? Porque campeão da Primeira Liga na Libertadores me cheira como notícia de amanhã, hein? Essa pode pintar a qualquer momento.
Mas aqui já a CBF já falou que vai ser pelo Campeonato Brasileiro, né? As duas vagas. Então ela teria que recuar, como fazem por aí de vez em quando.
A gente vai seguir falando muito de Libertadores, claro, tem a história da final em jogo único, estádio obviamente neutro, tem a história dos mexicanos, que provavelmente nas próximas semanas sai alguma definição. Fato é, como brincamos nos começos, que as reuniões da Conmebol não são muito assertivas, né? Não tem muito essa coisa de... Será que eu trabalhei num lugar que eu já contei pra vocês, que a reunião era em pé e não podia levar café. Porque pra começaram a achar que a reunião estava demorando muito e não decidia nada. E melhorou uma beleza. Começou a durar 10 minutos e decidi tudo. Acho que falta isso na Conmebol, né?
Todo mundo em pé e sem café.
Em pé, sem café, voo apertado. Eu e aí? Tem mexicano? Aí você tem que falar
de terno
assim,
e gravata debaixo do sol.
Também. Então, só para explicar por que os mexicanos estão saindo. Infelizmente, não é pelos motivos que a gente achava que deveria, né? Os mexicanos são convidados, muitos de nós, muitos dos leitores acreditavam que seria melhor sair, se eles são convidados, tem que parar de ser convidado. O motivo da saída é menos nobre do que esse, na verdade. Os mexicanos não gostaram da mudança de calendário, e isso tem uma explicação. Os mexicanos fazem o seguinte, o torneio Apertura deles é de agosto a dezembro. Esse torneio definia quem são os participantes da Libertadores. Então, os melhores times desse torneio que não estivessem na Conca Champions, que é o torneio continental deles, iriam para a Libertadores. O problema é que agora, se acontecer, se você leva esses três times aí que estão nesse torneio Apertura, que forem jogar a Libertadores, eles podem conseguir a classificação para a Conca Champions, que começa em agosto do ano seguinte. Então, a gente pode chegar em junho, esses times que estão jogando a Libertadores terem classificado para a Conca Champions, que começaria em agosto. E aí o problema é o seguinte, não dá para jogar a Conca Champions e Libertadores de agosto a dezembro. Então, muitos dos mexicanos não gostaram. O presidente da Liga MX, que é a Liga Mexicana, declarou que é muito provável que os times mexicanos não participem mais da Libertadores por causa disso. Não teria condição de calendário. Porque para eles
vão tarde.
O calendário é europeizado, digamos, né? E o daqui seria anualizado, então não ficaria compatível. E aí
sobrariam três vagas, dá para dar mais uma para o Campeonato Brasileiro.
aí provavelmente seria para os países menores, eu espero. A final de jogo único parece...
Ou sei lá, convida a Costa Rica também.
Ou os Estados Unidos, né? Não é difícil. Os Estados Unidos tem um calendário anual, igual aqui, né? A final em jogo único, me parece... Porque todas essas mudanças, boa parte delas, a Liga Sul-Americana de Clubes pediu. Muitas delas, o ano inteiro de Libertadores, a maior parte dessas mudanças foram pedidos da Liga Sul-Americana, da qual o Brasil abriu mão, os times paulistas especialmente abriram mão de fazer parte, porque o Reinaldo Carneiro Basso, que é o vice-presidente, aliás, o presidente da Federação Paulista, estava lá e disse que iria cuidar dos interesses deles. Então eles não precisavam ter representantes. Então, olha que curioso. Mas assim, enfim, afinal em jogo único parece que não agradou tanto assim, e nessa reunião de domingo, que era para definir isso, não definiu. Então, me parece que subiu no telhado. Eu espero, pelo menos, que tenha subido no telhado. A reação do público, em geral, foi muito ruim na América do Sul.
Não, rolou boato durante a semana de que seria nos Estados Unidos, inclusive, né?
Acho que isso é improvável.
Servir para isso, né?
Aí era caso para boicotar a Libertadores.
Acho que
não é
isso
possível.
Não vai acontecer, até porque, se a gente pensar em renda, uma das grandes rendas da Libertadores é a bilheteria.
E se você perde o direito de fazer o jogo mais importante do continente na sua casa, você perde uma grande renda, né?
E é uma farra de ingresso para patrocinador, pois é. Né? Vai,
na Champions League, é, além de ser mais tradicional e não ter problema de logística, o dinheiro que os clubes que chegam à final recebem é tão grande que eles não se importam tanto. E outra, assim, tem a questão cultural e tudo, né? Então, e para finalizar esse negócio aí, que eu acho que a gente perdeu uma grande chance de reformar o calendário, né? Porque com a anualização da Libertadores, era hora de pegar os estaduais e transformar em meia dúzia de datas, porque aí você coloca o Campeonato Brasileiro o ano inteiro também, né? Aí colocar de março a dezembro, por exemplo, já melhoraria e você diminuiria o número de datas, porque a gente tem muitas datas, então vamos diminuir no estadual, porque é uma promessa, aliás, da CBF... do nosso, eu até esqueci o nome do diretor de
Manuel Flores.
Manuel Flores, ele prometeu que em 2017 ou 2018, acho que foi 2017 que ele falou, não teremos.
Sim, 2017,
né? Data FIFA não vai ter jogo e não vai ser essa palhaçada que a gente tem agora de não tem jogo no dia, mas tem no dia seguinte.
É, eu não acredito, porque...
Tá, é uma repetição de promessa, né?
É, foi exatamente por isso que eu não acredito. Ano passado, eles falaram também que não ia ter jogo.
E aconteceu de não ter jogo
no dia.
Vai ter
jogo. Vai ter jogo no meio, né? É. Porque a seleção brasileira joga agora, né? É. Nessas próximas datas FIFA. E vai ter Campeonato Brasileiro rolando do mesmo jeito. Então, eu não acredito em promessas. Quem que acredita em promessas da CBF, né? Sinceramente.
É, o único jeito seria enxugar os estaduais, que é um problema.
A Terra continua girando na mesma velocidade, né? Não vai mudar o número de dias do ano que vem. Então, assim, eu também acho que a gente perdeu uma oportunidade gigantesca de diminuir os estaduais e antecipar, principalmente, antecipar o começo do Campeonato Brasileiro, né? Começar a botar ele para começar lá para começo de março, meio de março, porque a gente, ainda mais agora, se a gente tiver... um primeiro semestre com Libertadores mais espaçada, até chegar em maio, quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter jogos modorrentos de estaduais, primeira fase da Copa do Brasil e jogos de idas, os primeiros jogos ali na fase de grupo preliminares da Libertadores e a fase de grupos da Libertadores. Você tem um primeiro semestre no Brasil que é muito, né, muito arrastado. O que parece ser mais provável que seja feito é a Copa do Brasil ser antecipada, né?
Voltar ao que era antes,
isso,
né?
Ela acabar no meio do ano.
Que é muito ruim.
E também. Aí talvez você tenha ali, eu também acho que é muito ruim, acho que perde-se outra oportunidade, que é do Brasil fazer, sei lá, um novembro das decisões. Imagina que coisa maravilhosa.
E também quando for a final da Libertadores sem brasileiro, a Globo passar a Copa do Brasil.
Exatamente, podia fazer isso também. Porque imagina uma final das decisões. Decisão da Sul-Americana numa quarta-feira, da Copa do Brasil na outra, da Copa Libertadores na outra. Sei lá, botar. E aí ainda a reta final do Campeonato Brasileiro todo ao mesmo tempo. Um novembro Madness, né? Que nem o March Madness lá dos Estados Unidos. Fazer um mês desses. É uma oportunidade também, né?
Imagina o calor que um time desse vai chegar, ganha a Libertadores, está disputando ali cabeça a cabeça no Brasileirão. Por exemplo, o Inter de 2006 foi um dos poucos times que teve uma boa campanha depois de ganhar a Libertadores, né? Foi vice-campeão, sim, ainda que o São Paulo tenha ganhado com alguma distância no final na reta final. É, mas chegou. Seria mais legal a gente ver um time chegando quente, né, no Mundial, chegando com faca. Porque senão. Os times chegam no Mundial, parece que ficaram 6 meses de férias, né? Um saco isso.
E aí, obviamente, né? Pra isso funcionar, o calendário antes tem que ser bem mais leve pra não matar o time nessa sequência aí, se o cara precisar jogar várias decisões seguidas e tal. Mas isso são ideias, né? Ideias é coisa
tá
pra gente,
há
né?
há muito tempo.
É,
né?
Assim, eles querem mesmo é ali...
Gostei desse final da reflexão, viu?
Mas que pra eles...
A conclusão do programa de hoje é que são ideias.
Pra não... eles querem os 40 votos ali, não sei quantos votos eles precisam pra se eleger presidente da CBF. O resto, claro. Não importa nem um pouco.
Leandro Amin, aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não tinha visto ainda, mas pingou aqui no meu Twitter. Ricardo Oliveira não se ilude com G6. Pingou o G6, assim, não tinha visto ainda uma manchete com G6 e pingou.
Não perca esse domingo, alguém vai ganhar de manhã e vai almoçar no G6.
Nossa, já pensou? Vasco dorme no G8. Esses dias teve uma página do Lance, Flamengo já fala em G11. Não sei se vocês lembram dessa, ficou famosa.
Teve um dia que o Santos ganhou do jogo das 4 da tarde. E assumiu a liderança.
Não.
E aí o Santos, a página oficial do Santos, comemorou que o Santos tinha assumido a liderança. O Palmeiras jogaria 6h30 e poderia assumir a liderança. Mas o Santos comemorou mesmo assim, líder provisório do Campeonato Brasileiro.
Chá da tarde na liderança.
E aí tirou... Isso, exatamente. Isso, assistiu... chá da tarde. É a primeira vez que eu vi um time comemorar, assistiu o Faustão na liderança, né?
Nossa, isso é muito bom. Se eu fosse um repórter de campo, eu falaria pro cara do jogo das 11. E aí, almoçar no G4? Almoçar no G4 era uma boa. Rápida passada pelo Campeonato Brasileiro, temos alguns poucos minutos. É, para quem tá ouvindo ao vivo... sabe que esse programa está sendo feito ou gravado, claro, para quem está ouvindo em podcast na noite de segunda-feira, enquanto o Palmeiras vai vencendo o Santa Cruz por 1-0 no intervalo do jogo, confirmando a vitória, o Palmeiras abre 3 pontos do Flamengo. Claro que não dá para a gente ficar falando muito disso, porque daí toma virada, né? E a culpa foi minha. Ou foi do cara que grita gol antes, né, Bonsinha?
Essa é pro gol não entrar, né? Não dá, a culpa, né? É claramente dele.
É brincadeira. Mas rápida passada pelo Brasileirão, então. Palavras sobre o empate do Flamengo no Morumbi. Pra você, Leandro, e a mim. São Paulo 0, Flamengo 0 no sábado. E depois Felipe Lobo fala da vitória do Galo.
Eu vou falar do quê? Só pra eu ir pensando.
Ah, pra você ir pensando. Eu ia te jogar a qualidade dos times que estão no G6, pra você falar depois.
Tá
de
bom.
Santos, Flu e Atlético Paranaense.
Beleza. Tá.
Jogando rápido, porque o tempo urge, o Paulo Júnior, eu tava muito curioso pra ver o Flamengo ali do estádio numa boa, do jeito que eu tava, Murumbi é um estádio muito bom pra você ver movimentação de um time, né? E eu vi o Flamengo jogar 15, 20 minutos de bom futebol, mais ou menos entre os 20 e 40 do primeiro tempo. Que pegou a bola, não deu mais pro São Paulo, e você via que tinha articulação, tinha movimentação. O Arão é impressionante como se movimenta bem, como é inteligente nas suas aparições no ataque. O Diego usa muito bem os dois laterais, o time triangula legal, mas parou por aí. O resto do jogo foi de qualidade ruim. O Flamengo, por mais que tenha tido um bom momento como esse, e acho que até jogado um pouquinho melhor com a bola do que o São Paulo, praticamente não criou chance, só foi criar faltando 10, 15 minutos pro final do jogo, ainda assim um cruzamento, uma jogada até fortuita, uma jogada praticamente de cuca-bol, digamos assim. Então, não me agradou o time do Flamengo no cômputo geral, e por não ter me agradado, um time que está brigando pelo título, que está em ótima fase, acho que um ponto está bom. E o Flamengo tá assim, né? A série de vitórias do Flamengo é muito interessante. Os dois jogos que veio aqui para São Paulo jogar como visitante conseguiu um ponto. Então tá bom. Quando joga mal, consegue um ponto no Morumbi, acho que é um resultado que depois, na frieza das férias, no fim do campeonato, tem que ser analisado como um resultado até que bom.
Vai pegar Santa Cruz e depois tem Fla-Flu. Lobo, o Galo... Tá nesse bolo dos dois da frente? Em termos de pontos, tá. Mas em termos de bola, você acha que a briga é Palmeiras, Fla e Galo?
Acho que o Galo se candidatou aí nessas últimas rodadas, se colocou não só em pontuação, mas em futebol também. Porque o Galo é o problema do Atlético em relação a Flamengo e Palmeiras é a falta de regularidade, né? É um time que pode jogar muito bem e jogar muito mal em jogos consecutivos, né? E acho que ainda que Flamengo e Palmeiras também tenham seus jogos ruins, mas são jogos ruins que o time ainda consegue, como o Yamin falou, nos jogos ruins o Flamengo às vezes ganha. Jogo contra o Cruzeiro, que não foi um grande jogo, o Flamengo ganhou. Contra o São Paulo, não fez um grande jogo, mas ainda conseguiu empate. E o Atlético às vezes perde. Mas tem que mostrar, assim, eu acho que o Atlético é um time de individualidades tão boas, e aí, assim, o Fábio Santos, que a gente viu tantas críticas ao longo da carreira dele, né, e se tornou, assumiu a posição de titular com a saída do Douglas Santos, e tem feito um ótimo campeonato, jogou muito bem, o Michael Suel voltou pro Atlético Mineiro jogando bem, então tem vários jogadores ali pro Atlético brigar. E como o Atlético ainda tem o confronto direto com os dois líderes, né? Vai jogar com os dois líderes em casa, acho que dá pra dizer tranquilamente que o time tá na briga.
Bonsa, no pique, você tem um minuto. Santos, Flu, Atlético Paranaense, Corinthians, Botafogo, Grêmio, agora que virou G6.
Pra todo mundo,
que
né?
Que tal essa
Inter,
turma?
Inter, Cruzeiro, América Mineira, Santa Cruz.
Não. A turma dos que não tem ponto pra ser campeão.
O Santos eu acho que é o melhor deles, até a pontuação reflete isso, é um time que vem sendo mais regular ao longo do campeonato.
Também não tá longe, né? Também tá 4 do Galo.
E tem ali o Renato, tá fazendo um campeonato brasileiro espetacular pelo Santos. É um time que joga ofensivamente, um time coletivo, um dos bons times desse campeonato brasileiro. O Fluminense, eu confesso que na primeira vez que eu vi o time em quinto, eu falei, nossa, já? Porque foi uma subida muito rápida do Fluminense, né? Ele chegou meio que por baixo dos panos ali e chegou. E é um time aí que vai brigar forte por uma dessas vagas na Libertadores. O Atlético Paranaense já está há mais tempo entre os primeiros, né? Chegou a participar até do G4 já, agora antes dele ser expandido para o G6. A gente está falando essas siglas assim, né? Tipo, com uma naturalidade, né? E é um time muito forte em
Você
casa.
Você manja de Isso Filme? As siglas do Isso Filme?
Não.
Tipo isso,
né? É um time muito forte em casa, é um time com uma boa defesa do Atlético Paranaense, um belo trabalho do Paulo Tuori. Daí para baixo, precisam jogar mais bola, né? O Corinthians tá numa fase de transição bem difícil. O Botafogo tá bem, né? Tá em alta até, mas é bom lembrar qual que é a realidade do Botafogo, que acabou de subir, entrou no campeonato pensando em não cair. Com essa expansão pode chegar na Libertadores sim, mas é um time que tem um teto muito bem claro e não sei se conseguirá manter essa boa fase para chegar entre os 6 primeiros colocados. E daí para baixo, a Chapecoense, né? O que tem mais? O Grêmio...
Grêmio é nono, Ponte Preta décimo, Chape décima primeira e o Vitória já está 3 pontos atrás.
Ponte Preta e Chapecoense, acho que não tem garrafa vazia para vender para chegar até lá.
Isso é maravilhoso também.
E o Grêmio, parece que o Renato Gaúcho deu uma outra empolgação para o time, né? Acho que o Grêmio não desaprendeu a jogar bola, né? Até outro dia era um dos melhores times do Brasil com o Roger. Se o Renato Gaúcho souber manter a parte tática do Roger e dar ali aquele vamos lá, galera, pode ser que o Grêmio chegue. E a verdade é que agora qualquer time do Brasil que não estiver sendo rebaixado pode chegar na Libertadores, porque até mesmo os três que estão lá embaixo, Curitiba, Cruzeiro, não sei o que, com 33 pontos, eles estão a 9 da vaga na Libertadores. Dá uma arrancada aí, por que não? Né? Agora é bagunça, agora é festa.
Virou Brasil. Leandro Amin, se eu fosse o repórter do Detalhe do Gol do Zé Roberto, eu falaria que o detalhe do gol é que ele deu o tapa e já correu.
Né?
Ele nem viu a bola entrar.
Muitos anos de experiência, né?
Eu nunca tive essa sensação assim de correr. Fiz pouquíssimos gols na vida, mas correr já pro abraço foi legal. Valeu.
Grande. Até semana que vem, Paulo.
Hoje a gente fez o meu time de botão. Você pode apresentar o programa.
Sim. Entre o Maracanazo e o título de 58, muita coisa aconteceu na seleção brasileira. O meu time de botão fala sobre isso. Desde 51 até a viagem para a Suécia, tudo que o Brasil fez. E aí tem estreia de Pelé, estreia de Garrincha, consagração de Didi, Copa América, Olimpíada. Tem muita coisa que aconteceu.
Lágrima de Berna, Batalha de Berna.
Batalha de Berna e Evaristo de Macedo, Baltazar, gente pra caramba.
Revezamento legal. De técnico.
Revezamento de técnico. Historiaço.
O Brasil jogou uma ida e volta com um técnico daí e um técnico na volta.
Exato.
E pra gente tá falando tanto de calendário, depois do Maracanazo o Brasil ficou 1 ano e 10 meses, né?
Exato.
Sem entrar em campo.
1 ano e 8 meses sem jogar.
De férias. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
O que você acha do revezamento de técnicos?
Eu acho que é uma péssima ideia e não deveria ser utilizada, não dá sério.
Felipe Lobo, que assim como eu, acha João Avelange o melhor campeonato da história. Jogo.
Nossa,
é jogo.
Você ia falar o maior dirigente da história.
Mas jogo é jogo, sabe? Não tem... tem que ter módulo mesmo. Boa noite.
Boa noite. Só pra lembrar que o meu time de botão vai estar na Trivela também, a gente vai chamar lá. Você, quem não conhece ainda o programa, tem que ouvir.
E mande suas sugestões, que a gente só está fazendo o programa de sugestão.
É.
O próximo é o Palestra do Zé Roberto. O Zé Roberto jogou lá, no Palestra São Bernardo. Podcast Trivela chega toda segunda-feira à noite. Você assina o feed, que ele pinga logo depois, para você conferir no seu celular, no seu computador. Até a semana que vem. Tchau.